C'est bon, les gars. Ali Keki. Ah, entendu, entendu. Entendu.
Okay. Muito boa tarde a todos, saúdo todos os presentes, e os cumprimento, né, com muita satisfação e muita honra por vê-los participando desta sessão, cuja abertura declaro neste momento. Saúdo os eminentes colegas, julgadores, integrantes deste órgão colegiado, a doutora Raquel Prão, saúdo o doutor Júlio César, doutor Marcos Felipe, doutor José Eduardo, doutor Danilo, doutor Elimar, né, e também o nosso eminente representante do Ministério Público Eleitoral, o doutor Flávio Bering. Né. Saúdo também os nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar, e saúdo todos os advogados presentes, e o faço sempre na pessoa, né, o doutor Antônio Carlos Pimentel, né, aqui sempre presente, né, nosso decano da advocacia, né, que aqui se encontra, né, é um excelente representante da classe. Muito bem. Né? Saúde a todos, né? E todos que aqui estiverem, eventuais estudantes, jornalistas, é uma satisfação recebê-los neste tribunal. Bem, colegas, eu consulto, né, a vossas excelências sobre eventuais registros, né, na forma do nosso regimento. Tem, doutora Raquel, algum registro? Doutor Júlio?
Eu tenho dois registros, presidente, se vossa excelência me permitir.
Pois não.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentar e saudar o doutor Sérgio Ricardo de Souza, que hoje encerra as atividades dele frente à diretoria da AMAGE, que representou com grande proeza, com grande força de personalidade, os caminhos da magistratura. Então, eu deixo aqui registrado a bela atuação que o doutor Sérgio Ricardo teve. E cumprimento, dando os meus votos de boa sorte e grande administração ao doutor Ezequiel, que será o nosso próximo presidente. E registro também, senhor presidente, e cumprimento também os novos colegas desembargadores que estarão tomando posse hoje, que é a doutora Janete Vargas, doutor Robson Albanês e doutor Wallace Pandolfo. Então, eu deixo registrado aqui a minha satisfação e alegria pelos novos colegas.
Muito bem. Muito bem. Doutor Márcio, revista, doutor Elimar, também. Muito bem. Todos aderimos a essa manifestação, né, a esse registro, né, que o nosso colega doutor Júlio fez, né? Os colegas realmente são merecedores dos nossos elogios. Todos eles, né? Pois bem. Vamos passar, então, à nossa pauta. Bem, aqui, na primeira pauta, nós temos aqui os mandados de segurança de relatoria do doutor Marcos Felipe. Né? Eu consulto, Vossa Excelência, se podemos, então, proceder ao julgamento.
Até aproveito a oportunidade para comunicar, Vossa Excelência, que eu estou adiando os processos da pauta de hoje, o 1, o 2 e o 3. Estou adiando também da constante das pautas adiadas, o 1.
Pautas adiadas.
O 1, o 2.
O 2 é o meu.
O 3. E julgando. Desculpa, o 3 é da doutora Raquel, perdão. O 1 e o 2.
O 2? O 2, doutora Raquel pediu vista.
Você está adiando? Também? Desculpa, presidente. Desculpa. Eu fiz a confusão aqui. Então, estou adiando o 1. Estou julgando o 4. E o 5, e estou adiando, foi daí a minha confusão, estou adiando o 6, o 7 e o 8.
Presidente, eu vou adiar o 3, o 2 e o 9.
Pois não.
Senhor presidente,
pois não?
Se me permitir, eu também estou adiando o processo pautado sobre o número 4 da segunda pauta, da pauta de hoje, do dia 24, que é um embargo de declaração, até porque já é embargo sobre embargo e gostaria também da presença do nosso corregedor. Então, por isso, pode ir o 4.
O presidente corregedor, né? Pois não. Pois não. Bem, nós temos aqui processos de relatoria do doutor Elimar, né? Aqui, recursos, né? Vamos passar ao julgamento desses feitos, né? Aqui como estão, né? Primeiro deles, né? Vamos ao pregão.
Recurso na representação número 1740-74, coligação recorrente, coligação para frente Espírito Santo. Recorrente ainda, senhor José Renato Casagrande, coligação recorrida, coligação o Espírito Santo pode muito mais. Presentes todas as partes aqui apregoadas? Excelência, presentes as partes.
Pois não? Tá sim, para dispensar a sanção oral, Vossa Excelência peça que o relatório seja lido. Pois não.
Dispensou o leitor de relatório, não ouvi?
Não, ele não vai fazer sustentação, aí pediu a leitura do
tá
relatório.
Certo. Pois não. Relatório. Trata-se de representação, inclusive com pedido de liminar, apresentada pela coligação Espírito Santo pode muito mais, em face da coligação para frente Espírito Santo, e do candidato a governador José Renato Casagrande, sob o argumento de que os representados divulgaram no dia 7 de setembro de 2014, na rede social Facebook e no canal YouTube, material contendo informação inverídica, ofensiva e injustificada sobre o candidato da coligação ora representante, que induz o eleitor a erro, razão pela qual postua direito de resposta à coligação representada, tanto no Facebook quanto no YouTube, proporcional à ofensa perpetrada. Nesse sentido, sustenta que fora veiculada a seguinte mensagem nos canais Facebook e YouTube. Aspas. Qual mãe ficaria feliz em ver o seu filho estudando num curral? Vejam como era, durante o governo passado, a escola Paulo Damião Tristão, em Linhares. Adolescentes estudavam em condições precárias. Já no nosso governo, a educação passou a ter prioridade. Estamos entre os 10 estados, segundo o MEC, com melhor qualidade de ensino. Depois de 8 anos de casa arrumada, o governo passado ainda mantinha casas como estas. Foto. Casebres ameaçados de desabamento e até currais eram usados como salas de aula. Imagina só, crianças estudando em currais e o governo do ex falando em casa arrumada, fecha aspas. À vista disso, argui que as afirmações veiculadas na rede social Facebook e no canal YouTube são sabidamente inverídicas, capazes de induzir o eleitor a erro. Por meio da decisão de folhas 41-43, fora deferida parcialmente a liminar pleiteada, determinando-se aos representados que suspendessem imediatamente as matérias veiculadas nos seus perfis sociais, nas redes Facebook e YouTube, indicadas à folha 39, sob pena de multa diária fixada em R$3.000. Em sua peça de defesa, carreada às folhas 49-57, os representados arguem a inexistência de fato sabidamente inverídico, que justifique a retirada da propaganda eleitoral e a concessão de direito de resposta. Outro sim, aduzem que a representação alude à mera crítica cabível dentro do debate político, razão pela qual postula a improcedência da representação. O ilustre membro do parquet manifestou-se às folhas 105 e 108, oportunidade em que opinou pela procedência da representação. Sobreveio sentença de folha 109 a 115, por meio da qual julgou-se procedente o pedido inicial, determinando-se a concessão de direito de resposta ao candidato da coligação ora representante a ser veiculado pelo período de tempo de 16 dias nos perfis das redes sociais Facebook e YouTube do candidato ora representado. Contudo, tendo em vista a iminência do pleito, determinou-se que se aguardasse o julgamento de eventual recurso junto ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para, se for o caso, realizar-se a execução da sentença. Isto porque, caso a mesma viesse a ser executada de imediato e posteriormente após julgamento de eventual recurso, seja revertida a medida judicial, não haverá tempo hábil para os representados reaverem o seu tempo. E resignados com a sentença de piso, os representados interpuseram o presente recurso eleitoral às folhas 119-132, pugnando pela reforma do comando sentencial. Para tanto, aduzem que não houve qualquer ofensa à honra e à imagem do candidato da coligação representante, ora recorrida, e que a informação veiculada na propaganda é verídica, de fato, público e notório, tendo sido comprovado através de acervo fotográfico acostado aos autos, que demonstra o estado de depredação de algumas escolas e o fato de que uma delas fora instalada em local onde antes funcionara um curral de assentamento do Movimento Sem Terra. À vista disso, postula a reforma da sentença subjulgada, a fim de que seja julgada improcedente a presente representação. Recurso interposto tempestivamente. Outro sim, os representados interpuseram embargos declaratórios às folhas 135 e 137, arguindo que a sentença subjulgada está cingida de omissão e obscuridade, razão pela qual postulam sejam os mesmos acolhidos e conferido efeitos infringentes para sanar os vícios apontados. Contra razões aportadas às folhas 141 e 142, oportunidade em que a coligação representante pugnou pela manutenção in toto da sentença haver gastado. É o relatório. Não sei, mas antes da sustentação, presidente, eu gostaria de abordar uma questão, é que a coligação representada ingressou com recurso nominado e logo depois ingressou com embargo de declaração. O senhor está entendendo? Então, eu até levantei aqui de ofício uma questão preliminar, que não sei se seria conveniente votar logo essa questão preliminar, porque se o pleno entender que eu deva, antes de julgar o recurso principal, julgar esses embargos declaratórios, não haveria necessidade nem do doutor apresentar a sustentação dele agora. Porque o recurso, os embargos declaratórios foram interpostos 14 segundos após a interposição do recurso principal.
Bem, ele tem que submeter matérias aos colegas sobre o resultado do julgamento.
Está certo. Bem. Voto. Tráfico de recurso nominado e embargo declaratórios interposto pela coligação para a Frente Espírito Santo e pelo candidato a governador José Renato Casagrande em face da sentença proferida nos autos da representação apresentada pela coligação o Espírito Santo pode muito mais. Preliminar, ex officio. Antes de adentrar na questão de mérito do recurso principal, é necessário enfrentar preliminarmente a questão relacionada aos embargos de declaração opostos pelos recorrentes após a interposição do recurso principal. Esse diz que para cada ato jurisdicional sujeito à revisão via recurso, corresponde um único e ajustado apelo que pode ser utilizado pela parte interessada somente uma vez. Ressalte-se ainda que o princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição contra o mesmo ato decisório de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade do recurso torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso quando interposto contra a mesma decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que, abro aspas, pelo princípio da singularidade de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso vedado à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. O dogma da singularidade não impede que seja interposto mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra a sentença, sem que isso constitua ofensa ao princípio da singularidade. Fecho aspas. Em Código de Processo Civil, comentário de legislação extravagante, 9ª edição, São Paulo, editora RT, 2006, página 703. Na hipótese em tela, o direito de recorrer dos representados se exauriu com a interposição do recurso nominado, Pastor 119.132, ocorrida no dia 20 de setembro de 2014, às 17h04, de modo que o advento dos embargos de declaração, as folhas 135 e 137, que se deu no mesmo dia, porém às 17h16, demonstra a ocorrência de preclusão consumativa por ter sido interposto após o recurso nominado, violando o destaque o princípio da unirrecorribilidade. Nesse prisma, confiro o seu entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Aspas, agravo regimental, recurso especial eleitoral, deputado estadual, interposição concomitante de recurso especial em base de declaração, ausência de ratificação, interposição de novo recurso especial, razões diversas, preclusão consumativa. 2. O segundo recurso especial interposto após julgamento de embargo não constitui ratificação do primeiro, mas novo recurso com argumentos diversos, apesar de não ter havido efeito modificativo no julgamento de embargo e declaração. 3. Impossível conhecimento do segundo recurso especial, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Fecho o ato, acordo de 15/2/2010, não agravo regimental no recurso especial número 59.384, relator ministro Aldir Passarinho Júnior. E ainda, abro aço, registro de candidatura, agravo regimental em recurso especial, preclusão consumativa, recurso ordinário e inadmissibilidade. 1. Obstado o conhecimento do recurso especial em razão da ocorrência de preclusão consumativa por ter sido interposto após recurso ordinário da mesma data, em violação ao princípio da unirrecorribilidade, fecho o aço. Acorde 16/2/2010, no agravo regimental no recurso especial 104.934, relator o ministro Hamilton Carvalho. Por tais razões, deixo de conhecer os embargos declaratórios ante a flagrante preclusão consumativa.
Bom, essa questão primeiro a ser apreciada, né? Os embargos declaratórios. Doutora Raquel?
Tomás. Presidente, também, cumprimento relator. No caso, o artigo 538, expresso dizer que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Nesse caso, como bem pontuou o eminente relator, o recurso, o primeiro recurso que foi protocolado, na verdade, foi o recurso nominado. E eu acho que, ao protocolar primeiro o recurso nominado, falece realmente o interesse de recorrer via embargos de declaração. Então, também não tenho dúvida em comprar o eminente relator, entendendo que o caso deve ser julgado, o recurso deve ser julgado, é o recurso inominado, interposto.
Também comprovado, relator, que bem a questão da unirrecorribilidade e seus efeitos no caso concreto, de modo que deve ser conhecido apenas o recurso nominado.
O Danilo?
A hipótese aí, presidente, é mesmo de preclusão consumativa. E talvez, se fosse o contrário, o recurso inominado primeiro, depois dos embargos de declaração, haveria até a possibilidade de ratificação futura. Mas não é o caso. Com esse argumento, eu acompanho o relator.
Bom, pois não. Então, vamos passar o julgamento. Então, pergunta ao doutor Pimentel, se vai fazer alguma coisa.
Senhor Presidente, Egrégio Tribunal, Ilustre Procurador-Geral Eleitoral, Vossa Excelência sempre sabe o profundo apreço e respeito que nós temos por essa casa, que de início eu digo e afirmo, sempre e agora também, se comportou com profunda segurança nas suas decisões jurídicas, que muitas vezes podem não agradar o advogado, pode não agradar o patrono do advogado, o cliente do advogado, mas que são a busca da verdade real. Às vezes a gente tem más causas, né? Não é pelo brilho ou pela por falta de zelo do advogado. Mas isso é dito apenas como uma forma de reafirmar o que nós fazemos todo dia, o apreço, o respeito que nós temos pelo Egrégio Tribunal, que é um apreço da sociedade capixaba, não é apenas nosso. Isso é muito importante se diga. Nós podemos divergir, nós podemos recorrer, né? Mas sempre com profundo respeito, com aquela atenção, respeitando inclusive a possibilidade do entendimento divergente. Como agora, Excelência? A Casa entendeu, pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade e, portanto, acolheu também a preclusão consumativa. Ainda recentemente, no mês de agosto, o professor Flávio Shen Jorge, processualista por todos reconhecido, ele, no seminário de direito eleitoral, ele abordava exatamente isso na parte de processo civil. Que o inverso é que não poderia ocorrer, entrasse com os embargos depois com o recurso. Por quê? Porque o artigo 538 do Código de Processo Civil interrompe o prazo. Então, nós poderíamos ingressar com os embargos, né, com recurso, estando o prazo interrompido. A jurisprudência do TSE acolhe profundamente, e permissa-me do eminente relator, quer me parecer que na hipótese que ele colacionou de acordos, né? Foi exatamente o inverso. Ingressou-se com o recurso, primeiro com os embargos e em seguida com recurso especial. E qual a razão desse uso simultâneo? Primeiro do recurso e em seguida o embargo de declaração que suspende o prazo. Exatamente, Excelência, para que não ocorra a seguinte hipótese. É que se, por acaso, se entrássemos simplesmente com embargos, e aguardasse o julgamento de embargos para entrar com recurso, corresse o risco, por exemplo, de não ser conhecidos os embargos. Nessa altura, estaria perdido o prazo para o recurso. Daí porque adota-se processualmente este caminho, que é inclusive utilizado lá no Código TSE. Mas essa questão ela está superada, apenas nós quisemos fazer uma justificativa, humildemente, com a Igreja do Tribunal. A questão que se debate aqui, nós nem iríamos fazer abordagem, tendo em vista que ela trata de questão que já foi resolvida pelo tribunal. Né? E nós temos aqui, como digo, se nós não gostarmos da decisão, recorremos, né? Assim o fazemos. Só que, no caso concreto, logo em seguida a determinação judicial foi retirada a propaganda do Face, né? E, em razão disso, nós entendemos que, pela característica da internet, das comunicações pela internet, né, a questão do uso de direito de resposta é extremamente diferente da televisão, do rádio. Tem peculiaridades próprias. Recentemente nós discutimos aqui, em alguns processos, né, um novo entendimento do TSE sobre essa liberdade, né, que se almeja, que se busca nas comunicações sociais, por uma razão muito simples, é que as pessoas não recebem diretamente informação, elas têm que buscar e se cadastrar para poder ter aquela informação. Quer dizer, há uma cumplicidade entre o leitor e a matéria veiculada. Daí porque, como o ilustre relator, com muita prudência, inclusive, ele deixou para a decisão final a aplicação do direito de resposta, nós entendemos que estaria já satisfeita a questão com o exato cumprimento do que foi determinado pelo eminente relator. E por essas razões, entendemos de pedir, né, que seja julgado improcedente, o que entendemos, inclusive, o entendimento no sentido contrário, mas que, se procedente, que não seja, inclusive, até porque a questão já demanda quase 20 dias, né? E foi, esses 20 dias, a matéria está afastada da mídia, né? E é também um detalhe, as características da mídia, senhor presidente, e a grande tribunal, são tão peculiares que as pessoas postam matérias. Se houver um descuido, né, do gerenciador, do grupo que gerencia, né, a matéria é postada lá e ele tem que tirar, às vezes, com um ou dois dias, né, de atraso. Né? Então, quer dizer, não é uma publicação assim oficial e oficiosa. Com essas razões, viu, elogiando inclusive mais uma vez o eminente relator pela prudência com que ele se portou, deixando que o tribunal examinasse isso, viu? Excelência, nós agradecemos a atenção. Muito obrigado.
Pois não.
Opa. Doutor,
primeiramente, gostaria de cumprimentar o tribunal, a pessoa do presidente, a todos aqui presentes, ao advogado que me precedeu na tribuna, doutor Pimentel. A questão aqui envolve, entre outras coisas, um critério que seria, né, que como pugnado pelo autor da ação, o critério da atualidade do direito de resposta. Bem como a repercussão desta mesma postagem, dessas notícias que já se repetem há algum tempo, tanto aqui nesse tribunal quanto na mídia, a respeito desse assunto. Como bem disse o doutor Pimentel, este assunto já foi resolvido pelo tribunal acerca do fato em si, que o fato é sabidamente inverídico. A questão é, em relação às postagens, as postagens são sim oficiais. O advogado, infelizmente, não comprovou aqui no processo que haveriam sido feitas por outras pessoas. Muito pelo contrário, foi uma página, em uma página oficial. E acerca também aqui da tese, né, vergastada, a respeito de que aqueles que obtêm a informação necessitam se cadastrar previamente, não é esse o entendimento exato do TST. No sentido de que Afinal de contas, se você publica, e quem tem algum perfil de Facebook sabe que quando você faz uma publicação, as pessoas estão previamente cadastradas, e aqueles que compartilham, compartilham para aqueles que não estão cadastrados na página principal, ou seja, não são necessariamente somente as pessoas que estão ali no perfil principal, onde foi publicado, que têm essa informação. Considerando que é uma rede social e que a própria estrutura da rede social comporta um algoritmo que quando você publica uma coisa, potencialmente, essa publicação pode chegar ao alcance, sei lá, do presidente de um outro país, até um simples operário no interior de São Paulo. O alcance é gigantesco, então não há de se falar em alcance limitado ou uma inscrição prévia simplesmente, né, não seria o suficiente para poder fazer com que essa notícia seja amplamente divulgada. E aí vem o direito de resposta, justamente porque visa reequilibrar o desequilíbrio causado por essa notícia, que vem sendo repetida reiteradamente, inclusive nessa tribuna. O advogado, com todo respeito ao Dr. Pimentel, que é uma pessoa que eu gosto, né, tenho um carinho pessoal por ele, revirar este assunto permanentemente, eu acho que, sinceramente, não vejo razão alguma para não se prover o direito de resposta. Por isso viemos aqui pedir para que esse direito de resposta seja veiculado, seja dado, seja improvido o pedido do recorrente, e seja, né, possibilitado ao requerido finalmente esclarecer e sepultar esse assunto, porque, né, não faz mais sentido revirar tanto este assunto. São essas as considerações, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.
Também. Palavrinha, relator.
Eu parabenizo os ilustres advogados pelas brilhantes sustentações orais. Voto, mérito. No que tange às razões aduzidas no recurso nominado, insta salientar que o Estado Democrático de Direito impõe balizas à propaganda eleitoral, objetivando garantir, desse modo, o voto livre, a honra dos candidatos e a veiculação de informações verídicas aos eleitores, densificando os valores democráticos por imposição da Constituição Federal. À vista disso, é oportuno frisar que o exercício do direito de crítica tem por limites a integridade e honorabilidade alheias e é corolário da liberdade de expressão imprescindível à democracia. No termo do artigo 58 da Lei 9.504/97, é garantido o exercício do direito de resposta a partido político, coligação ou candidato atingidos por afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, desde que o fato tenha caráter, proposta ou repercussão eleitoral sobre o pleito que se aproxima. Sobre o direito de resposta, ensina Gilberto Haddad Jabu, que é a contrapartida natural à liberdade de imprensa. Sua função é tentar manter o equilíbrio entre o poder sempre crescente dos meios de comunicação e o pronto e eficaz restabelecimento da verdade, omitida ou comprometida pelo veículo de comunicação social. É meio de desagravo idôneo, a fim de que a pessoa física ou jurídica não fique inerme, impossibilitada de restaurar a verdade. Fecho aspas. Além disso, ensina o Stock Leandro Stock que, havendo distorção da verdade com o objetivo de prejudicar a reputação de quem for atingido, ainda que de forma maquiada ou camuflada, é cabível direito de resposta. Aspas. A afirmação que de plano e icto oculi se apresenta como inverídica certamente causará menor impacto no equilíbrio do pleito eleitoral, pois o homem mediano ou aquele mais instruído não será atingido pela sua falsidade intrínseca, ao contrário daquela que vem camuflada em fatos verdadeiros ou em colocações que exigem conhecimentos técnicos, que a esse pode alcançar. Fecho aspas. Estocco, Rui Estocco, Leandro de Oliveira, Legislação Eleitoral Interpretada, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, página 112. Depreende-se, portanto, que a afirmação inverídica seja evidente ou maquiada, desde que prejudique candidato, partido, coligação, até mesmo terceiros, não seja a concessão de direito de resposta. Na hipótese em tela, fora veiculada a seguinte mensagem nos canais Facebook e YouTube. Aspas.
Qual mãe ficaria feliz em ver o seu filho estudando no curral? Vejam como era durante o governo passado a escola Paulo Damião Tristã em Linhares. Adolescentes estudavam em condições precárias. Já no nosso governo, a educação passou a ter prioridade. Estamos entre os 10 estados, segundo o MEC, com melhor qualidade de ensino. Depois de 8 anos de casa arrumada, o governo passado ainda mantinha casos como estas. Foto casebres ameaçado de desabamento e até currais eram usados como salas de aula. Imagina só, crianças estudando em currais e o governo do ex falando em casa arrumada. Fecho aspas. Destaque-se ainda que, no obstante não tenha sido feito referência ao nome do candidato e sim à gestão anterior, é público e notório que se trata da pessoa do candidato da hora recorrida. Pois bem, há dúvidas recorrentes em suas razões recursais que o vocábulo currais não constitui qualquer afronta à honra e à imagem do candidato à coligação hora recorrida, visto que se refere exatamente ao local em que estava instalada a Escola Estadual de Docente de Ensino Fundamental, Paulo Damião Tristão Purinha. Nesse sentido, asseveram que, de acordo com a declaração de Folha 78, emitida pelo subsecretário de Suporte à Educação do Estado do Espírito Santo, Aurélio Meneghelli Ribeiro, a referida escola está localizada no lugar denominado Assentamento Cezinho Fernando de Jesus, município de Linhares, e funcionava até dezembro de 2010 em local extremamente precário, anteriormente destinado a curral, situação que foi resolvida a partir de 2011 com a desativação daquelas instalações para funcionamento de escola. No entanto, em que pese o teor da declaração supramencionada, consta no relatório de visita técnica da Escola Estadual de Docentes de Ensino Fundamental, Paulo Damião Tristão Purinha, datada de 10 de janeiro de 2011, e acostada às folhas 79 e 85, que a escola funcionava em construção improvisada fora da área social do assentamento e que a atual edificação seria utilizada provisoriamente até a construção da escola definitiva, conforme se infere do item 211 do mencionado relatório, folha 79. Além disso, a fotografia de folha 82 mostra um imóvel simples e antigo, dotado inclusive de uma cozinha. Vejo, portanto, que o mencionado relatório não informa se o local era destinado anteriormente ao confinamento de animais de criação ou gado. Ao contrário, consta apenas a informação de que se tratava de uma construção improvisada, que inclusive seria utilizada provisoriamente até que fosse construída uma escola definitiva. Ora, se a escola estivesse instalada em um curral, como sustentam os recorrentes, como poderia ser utilizada pela atual gestão, ainda que em caráter provisório, até a construção de um novo imóvel para a implantação da escola? Além disso, se o referido imóvel for considerado curral, revela-se aí uma incoerência, pois ao mesmo tempo em que os representados, ora recorrentes, acusam a gestão passada de utilizar um curral como escola, também deixam claro que até a construção da nova escola, iniciada na atual gestão, o curral, entre aspas, continuou sendo utilizado por, no mínimo, um bom período de tempo, pois, como sabido, as obras de engenharia realizadas pela administração pública são mais demoradas do que as feitas por iniciativa privada. Se assim fosse, não estariam os próprios representados, ora recorrentes, admitindo que a atual gestão também utilizou currais para sediar escolas em assentamento do Movimento Sem Terra? Além disso, se o local fosse totalmente inadequado e inapropriado para a implantação de uma escola, ainda que em caráter provisório, não deveria a atual gestão ter providenciado outro local para a continuidade das aulas até que o imóvel definitivo ficasse pronto? No entanto, em que pese as razões expostas pelos recorrentes, da análise dos elementos probatórios carreados ao caderno processual, resta evidenciado que os representados, ora recorrentes, veicularam informação inverídica sobre o candidato da coligação ora recorrida, porquanto não existe qualquer comprovação no sentido de que, na gestão passada, a Escola Estadual de Docentes de Ensino Fundamental Paulo Damião Tristão Purinha funcionava em um curral. Ao contrário, como dito acima, o relatório de visita técnica elaborado justamente no início da atual gestão é silente a respeito de tal fato. Além disso, a declaração do subsecretário de Suporte à Educação do Estado do Espírito Santo, Aurélio Meneghelli Ribeiro, no sentido de que a escola funcionava em local anteriormente destinado a curral, deve ser tomada com reserva, porquanto foi afirmada tão somente no dia 8 próximo passado, quando já havia sido deferida a decisão liminar na presente representação. Por todo exposto, resta demonstrado que ao atrelar a gestão do candidato da coligação representante, hora recorrida, à utilização de currais, que a toda evidência são locais completamente inadequados para a instalação de escola na zona rural do Estado, a propaganda eleitoral veiculada pelos representados objetiva macular a imagem e ofender a honra do candidato a governador Paulo César Tum Gomes. À vista disso, forçoso concluir que a propaganda, ora impugnada, desborda dos limites da mera crítica política inerente ao embate eleitoral travado em um Estado democrático de direito, possuindo caráter nitidamente ofensivo, que tem o condão de agredir a imagem e a reputação do candidato à coligação hora recorrida, além de se revelar apta a afetar a campanha e a credibilidade deste perante o eleitorado. E nesse sentido eu citei duas jurisprudências, peço vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Arrimado no conjunto fático probatório supradelineado, com eixo do recurso, negando cada via provimento, mantendo o destarte incólume, a sentença objurgada em todos os seus termos, e é como voto.
Pois não, você nega provimento ao recurso. Doutora Raquel.
Presidente, essa questão realmente já foi bem definida, essa questão de fato aqui, cada um já manifestou a sua posição, mas a única coisa que me chama a atenção é essa questão do tempo. Então, o que peço vir essa manhã, mais para essa feita na sessão, eu jogo.
Perfeitamente. Muito bem. O segundo da pauta de relatoria, né, do nosso eminente colega, doutor Elimar, um vago de declaração. Aqui está. Vamos ao pregão, os embargos.
Embargo declaratório era aquele recurso que já foi entregado aqui como preliminar.
Foi objeto da preliminar. Ok, aqui, esses embargos aqui. Muito bem, os embargos não foram conhecidos.
Exatamente.
Não foram conhecidos em razão da preclusão consumativa. Muito bem. Bom, terceiro então, vamos ao terceiro. O terceiro recurso. Vamos no pregão.
Recurso na representação 1717-31. Coligação recorrente, coligação para frente Espírito Santo. Recorridos. Primeira recorrida, coligação Espírito Santo pode muito mais. Recorridos ainda, senhores Paulo César Artung Gomes e senhora Priscila Souza. Alguém presente pela recorrida, senhora Priscila Souza? Excelência, ausente apenas e tão somente a recorrida apregoada.
Pois não, palavra mente relator.
Relatório. Dispenso o relatório?
Dispenso.
Ah, então tá. Voto. Trata-se de recurso interposto por coligação para frente Espírito Santo, em face da sentença proferida nos autos da representação apresentada contra coligação Espírito Santo pode muito mais, Paulo César Tum Gomes e Priscila Souza, por meio do qual sustenta que as placas publicitárias impugnadas foram afixadas em bem público e, por tal razão, o infrator está sujeito à penalidade de multa. Outrossim afirma que, mesmo se as placas estivessem afixadas em bem particular, os representados ora recorridos deveriam ser condenados ao pagamento de multa, visto que inexiste no caderno processual autorização concedida pelo proprietário do bem particular para a fixação de propaganda eleitoral. Oportuno salientar que o cerne da questão entabulada nos autos sim se aferir se os representados ora recorridos veicularam propaganda eleitoral em bem público ou particular e se as dimensões das placas publicitárias ultrapassam o limite legal de 4 metros quadrados. A coligação representante, ora recorrente, assevera que os representados, ora recorridos, afixaram placas de publicidade eleitoral às margens da BR-101, o que é vedado pela legislação eleitoral. No entanto, conforme restou consignado na sentença primeira, inexiste nos autos elemento probatório apto a demonstrar a localização exata em que foram afixadas as placas contendo propaganda eleitoral dos representados, ora recorridos. Além disso, a única fotografia juntada à folha 8 dos autos não permite sequer ter uma noção sobre em qual trecho da BR-101 fora supostamente afixada a propaganda eleitoral impugnada. À vista disso, entendo que inexiste prova suficiente para demonstrar que os representados, ora recorridos, veicularam propaganda eleitoral irregular em bem público. No tocante à metragem das placas publicitárias, insta ressaltar que, de acordo com o documento Folha 23, as placas publicitárias contendo propaganda dos representados, ora recorridos, foram confeccionadas com dimensão de 2 metros quadrados. Desse modo, a junção de duas placas não excede o limite legal de 4 metros quadrados, de modo que não resta configurado, no caso vertente, realização de propaganda eleitoral por meio de outdoor. Nesse prisma, ainda que ficasse devidamente comprovada a realização de propaganda eleitoral irregular em bem público, o que não restou demonstrado nos autos, pois o endereço indicado na representação é muito vago, a imposição de multa somente ocorreria no caso de descumprimento da notificação judicial para sua imediata retirada. E pelo que se infere do conjunto probatório, não houve notificação dos representados, ora recorrentes, para comprovar a retirada da publicidade irregular no prazo de 48 horas. De mais a mais, mesmo que se admitisse a tese no sentido de que a propaganda fora veiculada em bem particular sem autorização do proprietário, novamente pairaria a incerteza quanto à localização exata em que as referidas placas foram fixadas, o que elidiria, portanto, a imposição de multa. Por todo exposto, é de se concluir que ainda existem provas concernentes à localização em que as placas foram instaladas, não se podendo afirmar se foram fixadas em bem público ou particular, e, além disso, a ausência de prévia notificação para a retirada da propaganda eleitoral obsta a incidência da penalidade de multa, razão pela qual a improcedência da representação é medida que se impõe. Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada como voto.
Doutora Raquel? Doutor Zé Eduardo? O Danilo? Bom, então, somando nesse sentido, a unidade negar provimento ao recurso. Muito bem. Passemos, então, ao processo número 4 da nossa pauta, ao pregão.
Recurso na representação número 1721-68, coligação recorrente, coligação para frente Espírito Santo. Recorridos. Coligação Espírito Santo pode muito mais, e senhor Paulo César Artung Gomes. Excelência, com base em pregões anteriores, as partes encontram-se presentes.
Encontram-se presentes. Pois não. Doutor Pimentel.
Relatório.
Pois não, não. Dispenso.
Dispenso. Para 17:20.
Pimentel, por favor, liga o teu microfone, por favor.
A coligação é matéria que nós consideramos de fácil deslinde para essa corte. A coligação majoritária para a frente do Espírito Santo entrou uma representação em face do candidato a governador e da coligação Espírito Santo pode muito mais. A alegação é de que um trio elétrico estava circulando pelo município da Serra. Então foi colocado a fotografia desse veículo, onde se vê a carroceria adaptada para trio elétrico. É o que se chama de mini trio elétrico, não é? Pois bem, entendeu a respeitável sentença, faço aqui um registro com o Ministério Público, pelo parecer do eminente procurador eleitoral Carlos Fernando Mazzocco, entendeu pela improcedência da ação em face de não configuração do efeito de outdoor. Porque seriam duas situações: o uso de trio elétrico na rua, desfilando pela rua, e segundo, também a questão do objetivo de dar uma visão de outdoor naqueles que colocaram aquelas placas. E nós verificamos também, Excelência, que as placas apresentam claramente o painel com a fotografia da candidata ao Senado e o candidato a governador, divididos ao meio, ainda que com destaque e no nome para candidato ao Senado. A respeitável sentença, ela concluiu que, na hipótese, não restou demonstrada a realização de propaganda irregular mediante o uso de trio elétrico e outdoor, razão pela qual a improcedência da presente representação é a medida que se impõe. Ocorre, excelências, que o ora recorrente foi aos autos, verificou inclusive o veículo que estava sendo utilizado. Como outro dia nessa mesma corte foi examinado uma outra situação similar, inclusive com o voto do eminente relator pela consignação, pelo sancionamento de multa, nós verificamos que se tratava de um carro, veículo C10 Chevrolet, cujas dimensões são 4,84 metros de comprimento, 1,97 de largura e uma altura de 1,84. Basta uma ligeirada visão da fotografia para se constatar que, evidentemente, os dois outdoors somados e mais uma outra propaganda que tem junta ultrapassa os 4 metros quadrados. E nenhuma prova conduzida pelo repórter em sentido contrário dos representados. Foi conduzida em sentido contrário. E também sequer negaram que essa propaganda estivesse sendo feita. Quer dizer, negaram que não havia outdoor, que não havia propaganda irregular, mas o veículo está em andamento. E não se poderia, excelência, para se constatar se o carro de som não é que só pode ser usado exclusivamente em comícios pela legislação, não é? Então nós temos aqui um carro de som transitando com a parte traseira alta sonorização, grande sonorização, e nas laterais e na lateral, não é, painéis que evidentemente, toda vista, mostram que são mais de 4 metros quadrados. De qualquer forma, o veículo está sendo usado irregularmente. Com essas conclusões, nós pedimos a procedência do recurso. Muito obrigado.
Voto. Parabenizo o ilustre advogado pela sustentação brilhante. Trata-se de recurso interposto por coligação para a Frente Espírito Santo em face da sentença proferida nos autos da representação apresentada contra a coligação Espírito Santo Pode Muito Mais e do candidato governador Paulo César Artur Gomes, por meio do qual sustenta que os representados, olha, recorridos, veicularam propaganda eleitoral irregular mediante utilização de veículo de grande porte, cujas dimensões são suficientes para caracterizá-lo como trio elétrico. A questão é entabulada nos autos, sim, se aferir, se for veiculada propaganda irregular por meio de trio elétrico e se o tamanho da placa publicitária fixada no referido veículo ultrapassa ou não o limite legal de 4 metros quadrados. Preconiza o artigo 39, parágrafo 10 da Lei 9.547, que a utilização de trio elétrico é permitida para a sonorização de comício, cabendo ao representante o ônus de comprovar que ele estava sendo utilizado como vetor de propaganda volante. Friso, portanto, que a vedação prevista no dispositivo mencionado está restrita ao uso do trio elétrico como instrumento para entreter ou animar os eleitores com a apresentação de show artístico ou musical. No caso em tela, ao contrário do que sustenta a coligação representante, ora recorrente, o veículo retratado da folha 5 não é trielétrico. Isso porque sequer está equipado com aparelhagem de som. Ao contrário da análise da mencionada fotografia, observa-se que o veículo em questão consiste em veículo caminhonete, no qual fora acoplada uma carroceria que, pelo lado externo, está tão somente adornada por CDs de mídia afixados na carroceria e não por caixas de som. Ademais, encontra-se na parte traseira do veículo duas placas indicativas de que o referido é utilizado para a prestação de serviço de frete. Superada tal aresta, é de se pontuar que o parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 9.504/97 permite a realização de propaganda eleitoral em bens particulares, independentemente de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não exceda a 4 metros quadrados, e que não contraria a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º do referido artigo. Pelo que se infere do caderno processual em apreço, os representados, ora recorridos, lograram êxito em demonstrar que as placas publicitárias contendo propaganda eleitoral possuem tamanho inferior ao limite legal de 4 metros quadrados e, além disso, a coligação representante, ora recorrente, não fez qualquer prova no sentido de que a placa fixada no veículo tenha dimensão superior à estabelecida em lei. À vista disso, forçou-se reconhecer que, na hipótese em tela, não restou demonstrada a realização de propaganda eleitoral irregular mediante o uso de trem elétrico e outdoor, razão pela qual improcedente a representação à medida que se impõe. Arrimado no conjunto de fatos probatórios que delineado, com este recurso, mas nego o provimento, mantendo em forma a sentença veio gastada. É como voto.
Doutora Raquel? Então, adiar pelo juiz, doutora Raquel. Bem, passemos ao processo número 5 da pauta.
Recurso na representação número 1706-02. Partes interessadas, como recorrente e recorrido. Senhor Hudson Leal, coligação Espírito Santo, pode muito mais. Coligação para frente Espírito Santo. Consta nesses autos como recorrido ainda, senhor Paulo César Artung Gomes. Alguém presente pelo apregoado, senhor Hudson Leal? Excelência, presente todas as partes apregoadas.
Leio o relatório. Dispenso o relatório. Ah, não tem. Dispenso a leitura do relatório, então. E, na verdade, são três recursos aqui. Voto. Trata-se de recursos interpostos em face da sentença proferida nos autos da representação, apresentada por coligação para frente Espírito Santo, em face da coligação Espírito Santo pode muito mais, do candidato a governador Paulo César Artung Gomes e do candidato a deputado estadual Hudson Leal. No que tange ao recurso interposto às folhas 662, pela coligação Espírito Santo pode muito mais e Paulo César Artung Gomes, por meio do qual aduzem que as placas publicitárias foram retiradas dentro do prazo legal e, por isso, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que não seja aplicada a multa, emerge do artigo 499-CAP do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral, que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Vê-se, portanto, que o referido dispositivo legal exige, pois, como pressuposto de admissibilidade recursal, a sucumbência da parte, ainda que parcial. Isso porque o interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa pelo recorrente do que a resultante da sentença. Noutros termos, o recorrente deve esperar, em tese do julgamento do recurso, situação mais proveitosa do ponto de vista prático do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada. Sobre o tema, coisa do magistério de Nelson Nery Júnior que... da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, a necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade e utilidade como integrante do interesse em recorrer, fecho aspas. Teoria Geral dos Recursos, sexta edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, página 315. Prossigo. Na hipótese em tela, o recorrente Paulo César Artung Gomes carece de interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade do recurso, visto que, através da sentença subjulgada, julgou-se improcedente o pedido em relação ao referido candidato. Por sua vez, fora interposto recurso às folhas 58 e 59 pela coligação para frente Espírito Santo, por meio do qual a coligação representante, ora recorrente, pugna pela aplicação de multa ao candidato representado, ora recorrido, Paulo César Tungano, sob o argumento de que a veiculação da logomarca e o número de sua candidatura na placa publicitária impugnada é suficiente para responsabilizá-lo pela realização de propaganda irregular. Ora, Pelo que se observa da fotografia de folha 11, consta na placa publicitária a imagem, o nome, o número de candidatura e o slogan de campanha do candidato Hudson Leal, sendo que todas essas informações ocupam a maior parte da placa. Além disso, foram grafados na parte inferior da placa, em letras pequenas, os endereços do site e dos perfis do candidato nas redes sociais Facebook e Twitter. Vê-se ainda que no lado direito da peça publicitária foi estampado em tamanho reduzido o logo e o nome do candidato a governador Paulo César Artur Gomes. Pois bem, da análise da propaganda impugnada, resta evidenciado que o enfoque da publicidade eleitoral ali estampado se refere tão somente ao candidato Hudson Leal, e que o fato de ali constar o nome, o slogan do candidato a governador Paulo César Artur Gomes, apenas indica que este apoia a candidatura daquele e que ambos pertencem à mesma coligação partidária. Deste modo, não há como prosperar a irresignação da representante, ora recorrente, coligação para a Frente Espírito Santo, pois não existe responsabilidade do representado Paulo César Artur Gomes pela realização da propaganda irregular. Por fim, o terceiro recurso fora interposto às folhas 63 e 64 pelo representado Hudson Leal, por meio do qual aduz que a sentença impugnada fora prolatada antes do escoamento do prazo para apresentação de defesa e comprovação de que a propaganda fora retirada. À vista disso, pugna pela anulação da sentença impugnada e pela improcedência da representação. Cabe registrar que o artigo 96, parágrafo 5º da Lei 9.500/97 estabelece que, recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para querendo apresentar defesa em 48 horas. Na hipótese em tela, fora proferida a decisão às folhas 13 e 14, no dia 10 de setembro de 2014, por meio da qual determinou-se a notificação dos representados. Coligações para o Santo Pode Muito Mais, Paulo César Artur Gomes e Hudson Leal, para no prazo de 48 horas retirar a placa fixada na fachada do estabelecimento comercial Ferro Velho, situado na rua César Loucura, São Torquato, Vila Velha, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000, sem prejuízo das combinações previstas na legislação eleitoral pertinente. Consoante certidão de folha 15, a referida decisão fora publicada em secretaria no dia 11 de setembro de 2014, às 13h20, e de acordo com a certidão exarada folha 18, no dia 12 de setembro de 2014, fora encaminhada a notificação via AR, aviso de recebimento, para o endereço do candidato representado, hora recorrente, Hudson Leal, constando o sistema de registro de candidaturas conforme o documento folha 19. Note-se, ademais, que de acordo com o documento de folha 50, a notificação encaminhada ao candidato representado, hora recorrente, fora recebida em 15 de setembro de 2014 por Fernando Dias, portador do RG 3141243 Pio Santo, cabendo ressaltar que não consta no referido documento o horário em que a notificação fora recebida. Ato contínuo, dia 16 de setembro de 2014, fora proferida a sentença às folhas 44 e 48, por meio da qual julgou-se procedente a representação em relação aos representados Hudson Leal e coligação Pio Santo Pode Muito Mais, condenando-os solidariamente a pagar a multa prevista no artigo 11, parágrafo 1º da resolução 3404/2014, fixada em R$ 3.000. No entanto, o representado, hora recorrente, apresentou peça contestatória em 17 de setembro de 2014, às 18h41, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 96, parágrafo 5º da Lei 9.500/97, visto que sua notificação se deu no dia 15 próximo passado. Assim, resta evidenciada a tempestividade da peça de defesa apresentada pelo representado, hora recorrente, Hudson Leal. De igual modo, se a notificação ocorreu em 15 de setembro de 2014, conforme a de folha 50, e no referido documento não consta o horário em que a notificação fora recebida, há de se reconhecer como tempestiva a comprovação da retirada da propaganda feita por meio das fotografias apresentadas junto com a peça de defesa, que foram protocoladas 17 de setembro de 2014 às 18h41, ou seja, dentro do prazo de 48 horas, conforme determinada a decisão de folha 13 e 14. Destaque, comprovada a realização de propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, como é o caso da instalação de placa publicitária em fachada de estabelecimento comercial, a imposição de multa somente ocorre no caso de descumprimento da notificação judicial para sua imediata retirada. Noutros termos, a notificação prévia do beneficiário da propaganda irregular é indispensável para fim de aplicação da multa previsto no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei nº 1.504/97. Na hipótese em tela, os representados, ora recorrente, lograram êxito em comprovar tempestivamente haver retirado a propaganda eleitoral veiculada irregularmente por meio de placa publicitária e o retorno do bem status quo ante, conforme demonstram fotografias carreadas folhas 56 e 57. Assim, demonstrada a efetiva retirada da placa de publicidade eleitoral, não há que se falar em imposição de sanção pecuniária aos representados, ora recorrente, coligação Espírito Santo pode muito mais, de útil leal, de modo que ele dida a aplicação da multa na espécie, a extinção do processo em razão da perda do objeto fora de interesse superveniente, à medida que se impõe. Arrimado no conjunto fático probatório superdelineado, a. Deixo de conhecer do recurso interposto pela coligação Espírito Santo pode muito mais de Paulo César Tung, folha 662, por absoluta ausência de interesse recursal. B. Conheço do recurso interposto pela coligação para frente de Espírito Santo, folha 52, mas lhe nego o provimento. C. Conheço do recurso interposto por Hudson Leal, folha 64, e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença vergastada e julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação a Hudson Leal, e a coligação Espírito Santo pode muito mais, e o faço com fulcro no artigo 267, 6º do CPC, em razão da perda do objeto por superveniente falta de interesse de agir, e é como voto.
Doutor Raquel? Mediado. Mediado, doutor Raquel. Muito bem. Passando ao do processo número 6, também de relatoria do colega doutor Elimar.
Pregão. Recurso na representação número 1696-55. Coligação recorrente, coligação para frente Espírito Santo. Recorridos, coligação Espírito Santo, pode muito mais, e Paulo César, senhor Paulo César Artung Gomes. Recorrido ainda, senhor Anselmo Tosi. Alguém presente pelo último recorrido, senhor Anselmo Tosi? Excelência, este recorrido encontra-se ausente.
Pois não?
Voto.
Falando em relator, podemos ir?
Despeço a leitura do relator? Tá bom. Voto. Trata-se de recurso interposto por coligação para a frente Espírito Santo em face da sentença proferida nos autos da representação apresentada contra coligação Espírito Santo pode muito mais, Paulo César Tung e Anselmo Tosi, por meio do qual sustenta que a placa publicitária impugnada fora fixada em estabelecimento comercial, que, no seu entender, configura bem particular e, por tal razão, o infrator está sujeito à penalidade de multa prevista no artigo 11, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.404/2014. Emerge do artigo 11 da Resolução TSE 23.404/2014 que os bens cujo uso dependa de exceção ou permissão do poder público ou que a ele pertençam e nos de uso comum, inclusive postos de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhantes. Destaque-se ainda que o parágrafo 2º mencionado artigo preconiza que bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Ressalte-se ainda que não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano nas árvores, nos jardins localizados, em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, conforme de que são contidos no parágrafo 3º do retromencionado artigo. Sim, preconizo o parágrafo 1º do referido artigo que a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprido no prazo, é a pena de multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Na hipótese em tela, ao contrário do que sustenta a coligação recorrente, não se trata de propaganda irregular em bem particular, porquanto a placa eleitoral fora fixada em cerca pertencente a estabelecimento comercial, conforme demonstram as fotografias carreadas às folhas 12 e 14, que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 11 da Resolução TSE 23.404/2014, é considerado bem de uso comum. À vista disso, comprovada a realização de propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, a imposição de multa somente ocorre no caso de descumprimento da notificação judicial para sua imediata retirada. E conforme restou consignado na sentença guerreada, os recorridos lograram êxito em comprovar nos autos haver retirado a propaganda eleitoral veiculada irregularmente por meio de placas e o retorno do bem ao status quo ante, conforme demonstram fotografias carreadas das folhas 24 e 25. Por tais razões, demonstrada a efetiva retirada da placa de publicidade eleitoral, não há que se falar em imposição de sanção pecuniária, arrimado nas considerações já tecidas com erro do recurso, mas lhe nego o provimento, mantendo em cola uma sentença subjulgada.
Nego o provimento. Doutora Raquel? Também desse? Pois não.
Senhor presidente, eu já não tenho mais qualquer recurso, peço permissão para me ausentar. É útil. Desejo uma boa sessão, você vai continuar para todos.
Vamos aqui. Bem, seguindo a nossa pauta originária dessa data, nós temos aqui um mandado de segurança, de relatoria do doutor Marcos Felipe, nosso eminente colega.
Presidente da pauta de hoje, né?
Isso.
Eu estou adiando a mandado de segurança sobre o número 169-18. É, eu já adiei esses três mandados de segurança da pauta de hoje. Um, dois e três, eu estou adiando.
Os três?
Isso. E adiei também, dos processos constantes de pautas adiadas, o 1, o 6, o 7 e o 8.
Esse aqui eu anotei.
Isso.
Bom, doutor Júlio, consulto Vossa Excelência sobre os embasos de declaração do número 4 aqui dessa... Já comunicou, não? Esse. Ah, é verdade. O Sérgio comunicou. Que vai aguardar a presença do desembargador Sérgio Gama, né? Para fazer o julgamento. Pois não. Aliás, já foi comunicado, né? Já foi comunicado, mas apenas assim, para reforçar, né, a justificativa. Quero reiterar que o desembargador Sérgio Gama não se encontra presente na sessão, em virtude de ter sido convocado pelo ministro João Otávio Noronha, né, assim como os outros corregedores, para uma reunião de trabalho, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Né. Então, essa convocação para trabalho é que fez com que o desembargador Sérgio Gama, né, tivesse que se deslocar e, portanto, não está presente hoje. Né. Amanhã, se Deus quiser, né, nosso ilustre colega já estará aqui novamente. Número 3, pedido de vista da doutora Raquel. Pois não?
Presidente, esse é similar ao que eu julguei ontem, de relatoria do desembargador Carlos Simões. Era um caso de uma propaganda também, em bem particular, e que ele deixou de aplicar a pena de multa em razão do candidato ter retirado a propaganda. E eu, então... adotando aquele mesmo entendimento de que a retirada da propaganda não exime, né, não afasta a aplicação da multa, eu também estou dando provimento ao recurso. Parcial provimento, porque no caso aqui ele negou provimento em relação ao recurso, o ex do recurso interposto por Reginaldo Loureiro, negando provimento. Entretanto, rogando as necessárias vênias, conheço do recurso interposto pela coligação, porque tem um da coligação também. É para aplicar a cada um dos representados, Reginaldo e Udes, multa. No caso, eu estou aplicando a multa aos dois. Excluindo a coligação Espírito Santo, Pode Mais, e do candidato Paulo César Tung, que ele afastou na preliminar. Esse,
sim,
né? Que todo mundo acompanhou.
Sim. liminar foi acompanhada por todos, né? Afastamento, né? Então, quer dizer, ficaram os recorridos, né? Reginaldo Loureiro e Hudson Leal, né? E o desembargador...
Ele tinha retirado a multa e eu estou aplicando.
O desembargador Carlos Simões, aqui, retirado a multa, né?
Sim.
Né? E Vossa Excelência então está dando provimento ao recurso parcial para aplicar a multa.
Não, eu estou negando provimento,
Como?
Dando parcial provimento.
Dando parcial provimento.
Exatamente.
Uhum. Para aplicação da multa. Muito bem. Doutor Júlio?
Senhor presidente, esse é o posicionamento que eu já vim adotando desde a época de juiz auxiliar da propaganda, razão pela qual eu acompanho a divergência.
Só uma dúvida, a questão do foi da retirada do bem, não retirou, foi isso? Não, então acompanho também. Presidente, eu voto para o doutor Raquel.
É bem particular, não é? Muito bem. Doutor Desvado.
Eu tenho mantido o entendimento de que a aplicação da multa ela é muito mais uma decorrência da não retirada do que do tipo de propaganda, sim, bem particular ao público. Essa construção jurisprudencial, volto a dizer, eu não estou alheio ao entendimento da jurisprudência do TSE. Eu estou convencido de que o TSE hoje tem o entendimento de que, em bem particular, mesmo quando retirada, a multa incide. A razão do meu voto, acompanhando o relator, é exatamente por não enxergar essa razão específica e quer me parecer que essas eleições podem fazer o TSE mudar esse entendimento e, por essa razão, eu acompanho o relator.
Bom, entendi. Então... A soma fica, por unanimidade, né? A preliminar para a exclusão é acolhida, né? Quanto ao mérito do recurso, por maioria de votos, se dá parcial provimento, né? Parcial provimento, né? A doutora Raquel designada para a relatoria da emenda. Acordo. Tudo bem. Aqui estamos. Doutor Marcos, o número 5, Vossa Excelência, vota?
Voto 4 e o 5, presidente.
4 e 5?
É.
Pois não.
Presidente, resumidamente, trata-se aqui de uma representação onde se busca direito de resposta, em face do direito de resposta. Aquele caso... do direito de resposta exercido em razão da propaganda alusiva à situação dos currais. Eu também, como o doutor Eduardo até manifestou na sessão passada, eu entendo cabível do direito de resposta. Mas nesse caso, aqui, eu tenho que concordar com o eminente relator, por não ter entendido no direito de resposta, embora... também achasse que pudesse ser dito de outra maneira, em algumas situações, mas que o contexto demonstra que a forma como foi redigido o texto apresentado de resposta não macula a honra e a imagem do candidato à coligação recorrente e que ela realmente está muito mais afinada aí ao debate político. E ainda que contundentes alguns termos, eu inclusive já tive a oportunidade de analisar questões outros como TRE, o direito de resposta é sempre muito, principalmente no que toca essa parte da ofensa, ele é muito rigoroso e não conceder essas respostas quando efetivamente os termos usados, apesar de duros, apesar de acres, na verdade se subsumem ali às situações que se aceitam no próprio debate eleitoral. Então eu cumprimento o relator, presidente.
Bom, são ambos os recursos, né? O quarto e o quinto, né, doutor Mar? Pois não. Pois não. O relator até agora vem sendo acompanhado, né, pelo doutor Sérgio Gama, pela doutora Raquel e pelo doutor Marcos Felipe, né? Nem colega do doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, estou só lendo aqui, só para rememorar o trecho.
Pois não, exatamente.
Senhor presidente, conforme julgamento na sessão de ontem de caso similar, embora com uma menor extensão, eu também entendo que, não vamos estender muito, a menção de que houve Casagrande condenado pelo TRE. Não enseja um novo direito de resposta, porque a palavra condenado aqui não está atrelada a aspectos penais, ou se é um provimento liminar ou sentença, enfim. E também os outros dois aspectos que foram ressaltados no pedido de direito de resposta, no direito de resposta, de que algumas afirmações do tipo é lamentável que, por desespero, o candidato e atual governador do Estado baixe o nível de sua propaganda eleitoral para enganar os eleitores. E, ao dizer que os alunos estavam em currais, Casagrande ofende também os professores, os alunos e os pais. Na verdade, essas afirmações, eu entendo que elas também não ensejam direito de resposta, porque, na verdade, elas estão mais dirigidas a mostrar ostensivamente, poderia até assim dizer, comemorar, né, a decisão do TRE que foi favorável a eles, no caso, o candidato, a coligação do candidato Paulo Artung. Mas não houve nenhuma afirmação falsa, não houve nenhuma afirmação sabidamente verídica, apenas se teceu um comentário de forma ácida, de forma bem crítica, e repito, de forma ácida, talvez até mesmo irônica, em relação ao representado que foi o candidato, atual governador, Renato Casagrande, de sua coligação. Mas não enseja, isso está dentro do debate que, debate político, que por vezes é revestido dessa acidez própria, de modo que, com as considerações, eu também acompanho o relator.
Doutor Danilo.
Presidente, eu acompanho o relator por essas mesmas razões, embora entenda que a resposta não esteja nos estritos limites do ideal, mas não ensejaria o novo direito de resposta. Assim, acompanho o relator.
Então, a súmula é nesse sentido. Unanimidade, negar provimento ao recurso. Né? O que acontece em ambos, no processo número 4 e no processo número 5 da pauta. Pois bem, aqui estamos. Bom, a doutora Raquel decretou o processo número 9 está adiado, né, doutora Raquel? Também. Pois não. Espírito Santo. Agora é o doutor Reginaldo Loureiro. Está certo. Aqui estamos. Bem, gente, pai, nós temos aqui uma pequena pauta administrativa que temos que apreciar, né, imediato, que são questões que não podem ser postergadas, né? Vamos a elas. Bem, aqui, o primeiro item da nossa pauta administrativa, ele diz respeito a proposições de alteração de junta eleitoral formulada pelos juízes da 2ª e da 33ª Zona Eleitoral. Né? Os eminentes juízes, doutor Jorge Luiz Silva Figueira, né, e a doutora Patrícia Duarte, estão aqui refazendo os integrantes das juntas de acordo com a disponibilidade e a possibilidade. Né? Isso estão fazendo, né, para que nós possamos fazer a publicação, certo, dos novos integrantes. Né? Pode ser publicadas. Né? Aqui está. Está tudo de acordo, né? Todos os colegas de acordo? Aprovar a alteração? Tudo bem. Aqui. Bem, meus colegas, temos aqui uma solicitação que está encaminhada pelo excelentíssimo colega desembargador Carlos Simões Fonseca, que está justificando o pedido de afastamento dia 2 e 3, porque ele tem que acompanhar, né, em virtude de problema de saúde de pessoa, de família, que ele vai ter que acompanhar em outro estado. Né? Agora no dia 2 e 3. Né? Então aqui está fazendo o pedido, né, com a justificativa e nos submetendo. Né? Aqui, né? Todos nós, né, de acordo? Né? Aqui como ele coloca. Né? Tá bom. 2 e 3. Está. Afastamento. Certo? Bem. Aqui. O outro administrativo que nós temos, ele diz respeito de designação de juiz de direito para o exercício de jurisdição eleitoral da 13ª Zona, Guaçuí. Isso se deu em virtude da movimentação ocorrida no Tribunal de Justiça, né, conforme os atos de promoção, né, que foram realizados, com a nomeação dos novos juízes, né, tudo mais ocorreram. Né. Pois bem, então, né, houve um novo juiz, né, que se removeu para lá, mas como determina, né, a própria legislação eleitoral, a resolução do TSE, né, aí, que dispõe acerca do exercício da jurisdição, diz o seguinte: não se farão alterações na jurisdição eleitoral, prorrogando-se automaticamente o exercício do titular entre 3 meses antes e 2 meses após a eleição. Então, o colega, né, que lá estava, né, exercendo, né, a jurisdição, né, aqui como nós temos, né, eu vou lá, o doutor José Bois Teixeira Júnior, né, e o doutor Evandro, né, que lá estava respondendo, ele continua respondendo pela jurisdição, né, lá. E a manifestação é que ele, então, tendo em vista, né, a norma, né, que disciplina no sentido de que não haja alteração nos 3 meses antes, 3 meses depois, e como ele se encontra em comarca própria e continua lá atuando, né, normalmente, então, a nossa propositura, né, é que ele permaneça exercendo os trabalhos lá, que lá está, né, até o fim da eleição, de acordo com o nome. Ok? Bem? Então, a segunda. Está bem? Não. Temos mais algum? Não? Consulta de muitos pares, algum feito extra pauta? Ainda temos? Doutor Flávio, algum pedido, alguma consideração? Bom, colegas, então, vamos dar por encerrada, né, a nossa sessão. Já na sessão, e amanhã estaremos aqui para prosseguir com os nossos julgamentos. Deus do céu. Tudo bem. Tchau a todos.